estamos entrando no ar, 11 horas e 6 minutinhos desta terça-feira, ensolarada em Porto Alegre. É a semana começando em Porto Alegre para a gente poder falar de futebol. E tem final do Gauchão amanhã, Grêmio e Caxias. Este é um dos assuntos que vamos tratar hoje no Bola nas Costas, que está no ar para a Linguiça Sabor e Cerati. Seu paladar reconhece. APP True Veículos vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. A gente tem um recadinho da True Veículos já já para você ficar ligado nesta novidade que é o APP, o aplicativo da True Veículos. Também KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram dos caras, @KTO_Brasil. E hoje é dia de Copa do Brasil.
Olha aí.
É, também é um dos assuntos que agita este programa final. 3 jogos hoje, 5 jogos amanhã e 2 jogos na quinta-feira. O Inter folga na rodada porque é um dos times que já está lá na frente, né? Nas oitavas de final. Então tá, vamos dar bom dia pra galera do Bola.
Leleu, Lele!
Muito bom dia!
Luciano Potter!
Fala, rapaziada! Boa terça-feira pra todo mundo. O dia tá lindo.
Rodrigo Adams!
Hoje eu mandei no grupo ali um vídeo que me encaminharam. Meu dia começou mais irreverente.
Rafael de Velho!
E sobre essa de KTO, Guri,
só vai falando de Velho, vai falando.
Aí, vai. Uma despretensiosa ontem na Chapecoense meteu o Guarani de graça, aquele dinheirinho que ninguém contava na segunda-feira do
Zagatti. Eu recuperei pra ajuda fim de semana com a Chape ontem. Vamos, Chape!
Como se tu tivesse achado no bolso da calça um dinheirinho esquecido.
Na hora de lavar, cara. Do nada.
Que coisa boa. Eu sou o Duda Garbi, tenho meu canal no YouTube e o Potter também tem. É isso, Potter? Agora é assim sempre? Como é que
Luciano Potter Oficial. Tamo ali. O Lelê já tá seguindo.
Então, tá. Boa, está inscrito, não te escreve.
É, inscrito, desculpa.
A linguagem no YouTube...
São 12 anos falando
como
seguinte.
Como é que é? Eu vou fazer ao vivo aqui, o Dudu eu já sigo.
YouTube,
como é
que é a galera que está nos vendo aí, essa multidão que nos vê aí, agora vai ter material lá também. Isso aí, youtube.com.
Não deixa de se seguir, porque vem a notificação, né?
É, liga o sininho também, Adams, tu que liga não sabe onde fica o sininho.
Notifica.
O sininho tá aqui, pega no badalo.
Não, tem que saber,
pega no badalo.
Tem que saber onde é que fica o sininho. Se não souber onde fica o sininho.
Tu melhorou de ontem pra hoje, eu tava ouvindo o Pretinho ontem. Aliás, Potter, tu fez uma coisa ontem, um mangolão, cara. Tá com 4.230 já.
Não, precisamos de 1 milhão, vamos lá. Precisão de 1 milhão, vamos embora. Luciano Potter Oficial tá ali.
Vamos ver o do Duda aqui, ó. Duda Garbi.
O Duda tá grandão já.
Garbi.
Tá indo.
Vamos ver Duda Garbi. Porra, quase 32 mil. Acho que a gente termina o programa com 32 mil, hein?
Não,
a gente
quer 1 milhão.
Ontem eu fiz a entrevista com o Paulo
Brito. Eu assisti.
Cara, olha. Eu assisti. Não é, modéstia à parte, uma das melhores entrevistas que eu vi, porque eu nunca tinha visto.
Eu acabo de descobrir que.
Tanta. Diga, fala.
Que eu tenho um canal no YouTube também, mas no meio do tempo da faculdade. Então, ou seja, é um acervo
verdade,
precioso.
O canal, meu, Adams, o canal, é só tu te registrar no YouTube que tu tem um canal, entendeu?
Eu tenho 765 inscritos.
Tu sabe quando é que eu comecei meu canal, Adams? Em 2007.
Caramba. Como é que eu vejo
e aí
isso?
Ele ficou,
escreveu no depois 13 vocês me mostram
anos,
isso.
Ficou 13 anos lá, Duda. Mas eu botei uns videozinhos, eu fui pra Vancouver, no Canadá. E sabe por que eu criei um canal? Porque eu continuei participando do Papo Clipe lá de Vancouver. Eu mandava vídeos pra Rodaica. Só que eu não tinha o e-transfer, não tinha essas coisas assim.
Claro, mandava que lá, eles capturavam.
Eu postava no YouTube e eles vinham aqui com a minha senha e baixavam.
Boa.
Que loucura, velho. Mas eu tava falando do Brito ontem, eu tava trocando uma ideia com ele ali, eu fiz pelo Instagram, depois eu subo no YouTube, né? Como tem que ser o roteiro, porque no YouTube o cara bota na TV, é mais fácil de olhar. E aí, cara, ontem o Brito, poxa, de verdade, dá uma olhada, porque o Brito fala com uma sinceridade. O Brito teve e revelou que teve depressão depois de sair da RBS. Ficou, passou por depressão, momentos dificílimos, que foi muito difícil pra ele poder conseguir dar essa volta por cima, que hoje tá nas suas redes sociais, etc. Pô, e tal.
Ainda bem que passou,
tá
hein?
Bem. Então, né? Graças a Deus passou.
Mas uma coisa, né, Duda? Eu não vi ainda a entrevista, mas tipo assim, o Brito é um cara tão... Ele é tão marcante assim na
32
na
anos.
Na nossa vida, cara. Tá, tipo assim, eu que sou o mais velho aqui desta bancada, eu peguei a finaleira do grande Celestino Valenzuela, cara. Que ele era o narrador número 1 da RBS. E o, no caso, na época, na TV Gaúcha, né? E quem substitui o Celestino é o Paulo Brito.
Ele conta essa história, né? Ele contou essa história.
Então, tipo assim, cara, eu literalmente passei a grande parte da minha vida vendo o Brito narrando, né?
E o Duda não amarelou, o Duda já deu no meio dele, perguntou do Henrico Cabrito, perguntou umas coisas boas, tava bem engraçado. E o Brito tá cada vez, ele tá fazendo esse processo de transformação de ficar igual o Didi Mocó, né? Mas na década de 70.
Ele já ultrapassou o Marcelo Barreto, né?
Ele falou da surdez, meu.
Eu ouvi.
E quem é? Tu é surdo ou não é surdo? Por que tu é surdo? Hã? Qual é que é, sabe? Tipo assim, na lata.
Não, ele contou também do Enio Batista, eu chorava na hora, cara.
Isso, do Batista. Ô, cara, tá muito legal, cara, de verdade, tá muito massa. Um beijo pro Brito, cara, que bom que seguiu sua vida, tá feliz, tá com as suas redes sociais. Real Paulo Brito, um beijo pra ele. Vamos começar esse Bola nas Costas, então,
gente? Só convidar a galera, aproveitar que todo mundo falou dos seus projetos. Hoje, 8 da noite, olha, tem aí a quarta edição do Assim Assado, que é uma live que eu tô fazendo uma vez a cada 15 dias. Nós
vamos meter uma máscara e uma roupa da NASA e vou pra tua casa hoje.
Vamos. Hoje é Matambrito à la pizza, Potter. Matambrito à la pizza aí, vou estar junto com a rapaziada ali.
Agora tu vê.
Ali nos meus stories, daí tu pode ativar a notificação. E eu vou fazer isso que o Duda tá fazendo, cara. Eu vou começar a subir pro meu canal no YouTube, vou começar a trabalhar nesse conceito.
Demorou. Nós somos atrasados só 20 anos, mas tá tudo bem.
É um negativo. Eu saí da RBS em 2014 pra fazer um projeto de YouTube.
É verdade.
E aí depois voltou pra RBS.
Voltou pra RBS. A proposta foi melhor que eu vou fazer. Só um pouquinho.
Lelê, o negócio do YouTube, ele é tão... parece uns velhos. Ele é tão promissor que este programa que você está ouvindo
é um sucesso
agora,
no YouTube.
É um sucesso no YouTube. Tu entende? As nossas lives batem mais de 4 mil
pessoas
vendo mais na hora, simultaneamente.
E ainda mais...
11 horas e 15 minutos. É de manhã, não é do horário
de manhã. Isso aí. Ainda mais, ainda... E eu vou falar, tipo calma, assim, até porque é muito fácil bater 4 mil, né? Porque ter um imbecil como o Rodrigo Adams aqui ajuda muito. Porque é um completo imbecil. É um idiota.
Impressiona essas coisas, se engana, né?
Como é que a RBS contratou esse... Contratou. Quem é que deu a dica de contratar esse paspalho? Esse ignorante...
Duas palavras.
Esse Rodrigo Adams.
Duas palavras.
Mau caráter.
Luciano Potter.
Luciano Potter.
Deixa eu aproveitar. Vai na categoria de base da RBS.
Aliás, esse programa...
Que tá aí falando merda
do Grêmio. Não sei merda nenhuma de futebol.
Tatuou a merda de um Grêmio.
Mas sei tudo de Grêmio.
Sem tudo de Grêmio, e vale uma cicatriz na tua cara.
Se um dia eu te ver na cara de novo, eu vou dar um soco na sua cara.
Tá, chegou quase a 3 mil.
Deixa eu aproveitar só o gancho desse assunto, porque, tipo assim, cara, eu já fui um cara que dedicou muito mais tempo às redes sociais, assim, né, cara? Hoje em dia eu não tenho mais.
Agora tu só tá no Pornhub, né?
Não, é sério.
Existe isso ainda.
Não é triste. Não. Não precisa botar triste, por favor. E aí o seguinte, cara, mas tem alguns dias que eu separo umas horinhas pra ver e tal. E tipo assim, pô, eu fiz um comentário depois do jogo do Inter no sábado, lá, um tweet lá sobre a atuação do Inter e tal. Pô, repercutiu bastante e tal, legal. Aí ontem eu tava vendo ali sobre as questões, porque rolou uma polêmica muito grande ontem, porque alguns colegas nossos aqui da RBS estão descendo o pau no Cudê, né? Aí a gente vê alguns caras assim...
Quer citar algum nome? Ou vai evitar esse constrangimento?
Não tem problema, cara. O Pedro Ernesto, o Maurício Saraiva. Eu não tenho nenhum problema com essas coisas, cara.
Entendeu? Maurício, tipo, só assim, raiva.
A parada é a seguinte, cara. Os caras acham, assim, tem umas mentes que elas acham o seguinte. Elas acham que todo mundo que tá aqui dentro da RBS tem que pensar a mesma coisa sobre o mesmo assunto, entendeu? Então, tipo assim, ó. Daí ontem eu vi alguns caras, assim, dizendo que eu e o Potter, que a gente, por ser... vermelhos, entre aspas, olha só, vermelhos entre aspas, que a gente fica constrangido de bater de frente com as opiniões,
Potter,
com as opiniões divergentes da firma.
Duas pessoas muito constrangidas.
Cara, né? Eu quero dizer o seguinte, cara, assim, pra você que tá me ouvindo aqui nesse microfone gigante, você não faz ideia o tamanho da responsabilidade e do privilégio que é estar no microfone desse tamanho. Você que me ouve todo dia.
E a liberdade de expressão que a gente
exatamente,
tem, cara.
Exatamente, cara.
É verdade.
Então, mano, assim, ó, eu quero dizer pra vocês uma coisa, cara.
Eu só fui censurado jamais, uma vez.
Jamais eu vou deixar de dar minha opinião aqui dentro desse microfone, porque seja o Pedro Ernesto, ou seja o Maurício Saraiva, ou seja o Diori Vasconcelos, ou seja o Luciano Potter, ou seja o Dogarbi, porque eles não vão gostar da minha opinião. A minha opinião, o que pode acontecer é eu mudar de opinião se algum deles me convencer que eu tô errado. Isso já aconteceu diversas vezes. Agora, eu ficar constrangido de falar, é isso. Cara, eu não tenho nada a ver com a opinião do Pedro Ernesto, nada a ver com a de nenhum comunicador aqui, narrador da RBS. Eu tenho a ver com a minha opinião, eu respondo pela minha opinião. Sobre... Eu hoje, eu acho que o Coudet é um baita de um achado para o Internacional. Acho que o Coudet tem um grupo limitado e consegue dar resultado. Não sei se vai ser campeão, é muito cedo, talvez, mas o que interessa é que o Internacional tá na liderança e eu tô gostando. Não aposto no Internacional.
Sobre o que o Potter falou de mim ali, que ele falou um monte ele destilou o veneno dele, o Joãozinho botou assim, ó, ironia com pingos de verdade. É tipo quando a gente agradece o carinho da audiência.
Então, assim, é que eu só quero dizer, só pra encerrar meu raciocínio, assim, galera, pra você que ouve o Bola e você que pensa ainda nesse formato, ai, a RBS é gremista, ai, os colorados da RBS, eles não podem falar tudo que eles pensam, porque se constrangem. Cara, eu vou dar um relato pra vocês que é o seguinte, nos anos 90 eu pensava exatamente como vocês, cara. Eu achava que a RBS era gremista, porque não sei o quê.
E olha, tu era daqueles que ficava gritando o nome da Guaíba no estádio?
Exatamente. Por que que eu fazia isso nos anos 90? Por quê? Porque o Inter não ganhava bosta nenhuma nos anos 90, entendeu? Então, só que daí quando o Inter começou a ganhar pra caramba nos anos 2000 ali, e começou a embalar, cara, só dava Inter na zero hora, aí começou esse negócio dos caras. Olha aí,
Mas aí o Baldassi conseguiu agora, né?
Mas é que aí que
o Baldassi conseguiu criar assim, uma narrativa mais ridícula assim, agora, que é o Sistema Azul.
E se tem uma coisa
eu posso botar um áudio aqui,
cara. É esse pensamento que fode o Rio Grande do Sul. É exatamente esse pensamento. Provinciano de achar que, ai, que o fulano é gremista. Ai, o fulano é colorado. Ai, o fulano é gremista.
Isso, velho, não dá bola, né?
Aumentem o cérebro, assim, ó. Open your mind. Essa é a frase.
Diego Grote, RBS Azul, sim! O Juliano, RBS Azul. Duda tá machucado, estão falando do Pedro.
E aí, Pedro?
Eu não acredito. Olha aqui, Lelê.
Baldasso tem mais audiência do que você. Se liga, o Baldasso tem mais audiência do que todo mundo hoje. Essa que é a verdade.
Todo mundo.
Adams, olha o André Lima, tá chegando em 1 milhão. É verdade?
Isso é fake news.
Não, se chegou eu vou olhar agora.
Lembrando que o Leonardo Semblano, que tá participando aqui durante toda a semana, ele tá suspenso do programa. O Leonardo Semblano, nosso ouvinte aqui. Porque ele intimou todo mundo, todo o chat. Ele intimou até o Mark Zuckerberg antes do Grenal. Daí o Inter tomou 2 cocos e ele sumiu. Ele não fez que nem o Lele e o Potter que vieram aqui e trombaram com a gente. Ele não veio mais. Ô, Leonardo Semblano, ó, toma no teu bico, rapaz.
O André Lima ganhou 6 mil.
Seguidores,
faltam 918.800 para 1 milhão.
Hoje eu troquei
o até hoje ainda.
O gurizão do Se Ficar Puto é Pior, ele disse que vai postar na semana.
Ó, daí aumentam.
Pode ter uma chegada, mas acho que não chega a 1 milhão. Ele vai ficar poupado.
É o André Lima, né, gente? O cara vai se apelidou. Poupado
nessa.
O cara que se apelidou,
agora,
né?
Lelê, sobre redes sociais.
Vamos lá.
Eu vou te dar uma. No domingo eu vou colocar a entrevista que eu fiz com o Maicon, tá? Depois do ali por volta das 7 horas, e ele fala dessa relação sobre o apelido Cavalo Cansado que as redes sociais deram pra ele.
Quem é que deu esse apelido? O Baldasso. Eu descobri depois. Eu fiquei com medo que tivesse sido eu falado nessas minhas rompantes.
Ele não fala o nome do Baldasso, mas ele fala. É bom, cara.
Bom, se o capitão do Grêmio.
O Maicon é Cavalo Cansado.
Do Grêmio,
o Maicon é Cavalo Cansado, é Sistema Azul.
Tá respondendo ao Baldasso. Esse é o tamanho do Baldasso.
É evidente, mas ninguém nega isso, né, Potter? Alguém nega isso, que o Baldasso ele é.
Os gremistas.
Não, eu não nego nem. Aliás, deixa eu dar um aviso para os gremistas, assim como eu. Se você odeia o Baldasso, só tem uma maneira de fuder o Baldasso. É não consumi-lo.
É verdade.
Só pra avisar.
Não falar o nome dele.
Se tu consumir, tu tá ajudando ele. Essa é a dica que eu dou. Tu não gosta? Não consome.
Galera pergunta pra mim assim:
é tipo maconha. Não gosta de maconha, não consome.
Uma galera pergunta assim pra mim:
Como é que tu aguenta?
E eu vou falar sobre um momento em que o Baldasso trabalhou conosco aqui.
Eu amo o Baldasso.
Eu odeio o personagem Baldasso com toda a minha força e com toda a minha alma.
Eu não sigo nada, mas
o Baldasso é o cara que quando eu pegava trem, precisava pegar trem pra trabalhar, ele me largava na porta de casa depois do trabalho. E me dava carona, sabe?
O coração maior que a cabeça.
É um personagem dos mais FDP que existe.
Olha que legal, o Baldasso foi Uber. E agora tá aí nas redes sociais. Espetacular, Baldassare. Parabéns.
É um cretino, né, cara?
Ô, meu, vamos falar de futebol um pouco? Vamos falar
de coisa boa, né? Parar de falar do Baldasso.
Isso, três jogos hoje, tá? Fluminense, Figueira, Afogados e Ponte Preta. Aliás, o Afogados eliminou o Galo, hein?
É, isso aí,
foi,
né?
Ano passado, mas foi esse ano. E América e Ferroviária também jogam. Esses três jogos hoje. Aí amanhã tem mais cinco jogos, a gente fala amanhã, né?
Esse jogo do Afogados já é o jogo da volta?
Sim, todos os jogos são da volta.
A Ponte ganhou o primeiro, né?
É, deixa eu te dar exatamente.
O Thiago Quevedo diz assim na live: Adams interesseiro, mas interesseiro é com 2S, meu amigo.
Ah, ele botou com o quê?
E além disso, então, vamos falar um pouco do Grêmio e do Inter. O Grêmio joga amanhã a final do Gauchão. E dois jogadores foram inscritos para esse jogo.
Opa!
O Everton e o Robinho. Eles estão confirmados e podem jogar, né? Diverio, tem mais alguma coisa além dessas duas aí?
Das contratações, sim. Da final, sim. O Caxias divulgou há pouco que teve todos os testes negativos para a Covid-19, então todo mundo pode jogar. Inclusive o novo contratado Claudinho, que foi apresentado ontem, e como o regulamento do Gauchão permite, ele pode jogar a final do campeonato, não tem limite de inscrição. O Grêmio está atrás de um centroavante, ou do Dagarbi, surgiu nos últimos tempos, que o Stuani, um uruguaio joga no Girona, seria o cara que o Grêmio
bom
quer,
jogador,
só que ele só pode jogar
bom,
a partir de outubro.
Existe alguma coisa de Mauro Bocelli?
No Grêmio não,
eu
vi. Tá,
não, só é uma pergunta. Eu vi boato também, mas eu não vi. Ah, tá, vá. Olha aí, ó, o brilhantismo.
Mas tu ouviu no Grêmio, Rodrigo?
Ah, cara, essas notícias aí que vão se espalhando por rede social e tal, por isso que eu tô perguntando, eu não sei não, de nada
claro,
também.
Claro.
Eu só vi que a narrativa que eu ouvi é a seguinte, que o Grêmio estaria tentando alguma aproximação envolvendo até valores correspondentes a que o Corinthians ainda deve pro Grêmio. E o Mauro Bocelli, como ele foi meio... Ele é um reserva hoje lá no Corinthians, né? Com a chegada do jogo, o Grêmio estaria interessado nessa peça aí para complementar o grupo.
O Leonardo Oliveira fala na Gaúcha direto sobre esse jogador para o Inter. Para isso. O Inter. Ele coloca
seria,
no Bozelli
uma
e
troca
o Lincoln,
com o Pottker.
Isso aí. Porque o Pedro Raul, que é gaúcho de Porto Alegre, aliás, é bom jogador, o moleque. O Botafogo não abre mão dele de jeito nenhum. O Inter tentou, né?
Colocar e o outro parceiro do Ceará, aquele lá, cara, tá com a multa rescisória de 50 milhões para clubes brasileiros.
Depois do gol que o Pedro Raul fez domingo, ninguém mais tira ele do fogão, né? Valorizou, né?
E ele vai ter que ser titular, né, Lelê? Porque ele tá...
Bom que ele não venha pro Inter, cara. Porque daí, quando tiver torcida aqui no Inter, o time dele vai inventar algum grito lá, tipo assim, um troco, Raul! Alguma coisa assim, sabe? A torcida do Inter...
Pô, cara, não, ó, merece palmas.
A torcida do Inter é foda.
Muito bom,
mas
Lelê.
Mas sabe que o Botafogo tem outro cara bom no centroavante, meu? O cara que saiu jogando titular.
Matheus Babi?
É, esse aí. Se ele não tivesse esse apelido de Babigol, enfim, que é um troço meio forçado, esse cara é bom jogador, meu. Pelo menos contra o Flamengo, jogou bem,
sim.
Só pra gente concluir algumas manchetes, tá, de Grêmio aqui, ó. O Diego Rosa assinou o contrato com o grupo do City até 25. O negócio pode render até 23,5 milhões de euros. Mais ou menos 150 milhões de reais. Então ele tá saindo do Grêmio, esse jogador já não faz mais parte do clube, né? O Grêmio tá com uma dificuldade gigante de fazer gols. Essa é a maior manchete que tem do Grêmio, apesar da invencibilidade grande que tem, né? O Grêmio marcou apenas 3 gols. E como tá sem o Cebola, que já não é mais do Grêmio, e o Diego machucado, esse é o grande lance. É, a grande dificuldade do Renato hoje é como fazer esse time fazer gol. Rodrigo Adams, Potter, Lelê e Divério. Começando pelo Adams. Como o Renato pode criar jogadas, criar alternativas e ter ideias pro Grêmio voltar a marcar gols?
A saída do Everton escancarou a dependência que o Grêmio tinha dele, né? Porque o Everton era o cara mais perigoso, era o cara diferente, que podia tentar. Mesmo que ele não arrematasse a gol, ele era o cara do passe, né? Então, eu acho que tá por aí a dificuldade. A entrega que o Everton dava e a entrega que o PP ainda não dá. né? O PP fez o gol lá, tem, a gente tem uma esperança incrível no PP, mas não dá pra comparar um jogador que tava, tipo, no auge da sua forma, no auge da sua confiança enquanto atleta aqui no clube, conhecia o clube, né? Então, eu acho que assim, eu acho que passa muito por aí, Duda, e também passa por outras coisas. Por exemplo, pra mim, o Alisson é uma das peças mais interessantes do Grêmio nesse pós-pandemia, assim, mas ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade incrível de finalizar.
Eu discordo levemente de ti, eu só acho que o Everton não tava no auge, tá? Eu acho que o auge dele no Grêmio foi uns...
Mas ainda era figura importante.
Não,
sem dúvida. Figura importante.
Mas é que tudo
parado, o melhor jogador do time.
Tudo que ele adquiriu, no Grêmio, sim, sabe? Essa confiança.
Eu vejo toda uma falta também de arremates do Grêmio, assim, e o Grêmio tem bons chutadores ali, tem o Michael, tem o próprio Matheus Henrique, que fez um golaço, a gente não lembra, mas o Matheus fez um golaço na estreia da Libertadores, uma paulada de fora da área, exato, sabe? O próprio o Lucas Silva tem que arrematar mais, ele tenta por vezes, mas eu acho que ainda pode mais, sabe? E o Jean-Pierre, né, cara, que tá passando aí por um momento de dificuldade, eu disse que até a gente tiver notícias aí do ocorrido.
O pai dele deu uma melhorada.
É, viu? Então, assim, eu entendo, eu acho até que o Grêmio deveria estar poupando ele em alguns momentos, por ele ser jovem, por ele ser, ele não estar com a cabeça focada no campo. Ah, Adams, mas isso nos prejudica tecnicamente, mas até que ponto já não está prejudicando? Sabe? Não ter o melhor Jean-Pierre também, por vezes, é ruim. E o Jean-Pierre, mesmo que em alguns jogos ele seja o diferencial com a bola no pé, pra mim ele é aquele cara que dá o arremate mais preciso, assim, hoje, até mais do que o Michael, cara, em alguns momentos. Mas... aí ele desliga. Lembra no 2015 eu falava do Luan, do problema de voltagem que tinha, né? De voltagem não, de solda, sabe? Parece que às vezes desliga uma soldinha ali e o cara se desliga do jogo. E eu tenho medo disso. Eu acho que o Grêmio tá dando muito toque pro lado. O Matheus Henrique precisa botar a cabeça no lugar, voltar a jogar o que jogava, sabe? Parar com os toquinhos pro lado, tapa de cabeça erguida. Algumas coisas assim eu acho que já podem nos ajudar a fazer um bom enfrentamento amanhã.
A substituição do Jean-Pierre a todo jogo, isso não é normal, né?
Não.
Isso não é normal. Isso não é normal. E outra, eu tava falando isso aí no sala, a maneira com que o Renato coloca o Thiago é pra colocar ritmo de jogo ao Thiago. Ele disse, cara, o Thiago é um grandíssimo jogador, só vai ter ritmo se entrar. Mas até ele conseguir entrar e mostrar, aí ele vai prejudicando a dinâmica do jogo, do time. O time vai ter que ficar esperando ele entrar e ter que jogar bem, até jogar bem. Ontem o Maurício Sarai fez uma frase muito boa. Estão andrezando o Thiago Neves. Se tivesse torcida, ele ia estar quase que o mesmo tratamento que o André tinha. Porque começa a pegar no pé do jogador e ele não tem culpa disso, cara. Só tem que deixar o Gio jogar, cara. Tem que deixar o Gio jogar.
Ô, Duda, sabe que eu acho que o Grêmio tá vivendo um momento em que a gente percebe que o Grêmio tá mal treinado. E eu não quero dizer que o Renato não é mais o cara pro Grêmio. Pelo contrário, pra mim o Renato é o cara pro Grêmio. E eu não, tu tenho...
tá dizendo exatamente isso, Anderson.
O quê?
Que o Renato não é mais o cara.
Ah, tá louco. É, então, assim, e até porque, assim, velho, o Renato tem um domínio de situação ali interna que é interessante, sim, pro clube. Mas só que é o seguinte, cara, a gente quer ver uma pluralidade de situações no jogo. E a gente não vê isso hoje, cara. A gente vê até um Grêmio perdendo aquela posse de bola que tinha, tá tentando dar mais a bola pro adversário, só que o Grêmio perdeu a velocidade do Everton agora.
Posso dar uma frase forte? Posso dar uma frase forte? Eu vou dar uma frase forte. Atenção.
A Internacional não tem esse jogador.
O Inter, o último título ontem fez aniversário, a Recopa Sul-Americana. Títulos do Bola, né?
Uhum.
Lembrando que o Bola, o gauchão não tira de fila, né? Não, não conta. O último título grande do Inter foi em 2011, que ontem, um 3-1 contra o Independiente aqui no Beira-Rio, o Inter venceu a sua segunda Recopa da história. O Damião jogava uma coisa que não tem nenhuma explicação.
Uhum.
Ele faz dois golaços, um de canhota e um de direita. O outro eu acho que é um gol do Índio.
Não, é do Kleber.
Do de Kleber, pênalti. Isso aí. Obrigado. Depois de 2011, o Inter dominou o estado muito mais porque ganhava gauchão e Grenal. Eu posso estar apressado, mas o último título do Grêmio também é uma Recopa. Esse título é de 2018 e o resto de 2018, porque esse título foi lá no comecinho, e o resto de 2019 e esse pedacinho de 2020, o Grêmio tá ali, entende? Tá ali, ganhando Grenais e ganhando gauchão. Talvez seja apressado, mas o que aparentemente salva o Grêmio é um Inter mal, ou um Inter não conseguindo ganhar do Grêmio. Porque vocês ganharam três Grenais esse ano, e vocês estão brabos com o time de vocês. Parece que o Grêmio, quando joga Grenal, joga uma decisão.
Mas nós estamos na liderança, tem Colorado brabo.
Não, cara, mas a brabeza não passa por isso, passa pelo que o clube pode mais, o time pode mais, tu
sim,
entende?
Mas é que no Grenal, é aí que tá, o Inter ganhava Grenal, Adams, mesmo com o time mal. Entende? O Grenal esconde algumas coisas. O Grenal, ele pode, numa derrota, te ilustrar, se tu for um bom entendedor, todos os teus defeitos. E pode, numa vitória, se for um mau entendedor, não colocar os teus...
Mascarar
alguns problemas que tu tem. Outra coisa, o Grêmio... Eu não sei se o gremista entendeu ainda isso. O Grêmio perdeu o melhor atacante do Brasil, junto com o Gabigol. O Grêmio perdeu esse cara. Tá, vou botar o Bruno Henrique junto. A trinca de atacantes que jogam no Brasil. Ninguém era melhor que Bruno Henrique, Gabigol e Everton. O Grêmio perdeu. Por mais que eu goste do PP, e gosto mesmo, e acho que o PP é o cara que ajeitaria o time do Inter. Exatamente a peça que falta pro time do Inter.
Exatamente que faltou. Exatamente.
Né? Mas o PP não é o Everton. Ele pode até ser melhor, mas o Everton era mais matador. Era mais assistente. E tô falando do PP, que mesmo na reserva do Grêmio fazia gols. Mas acho que são tamanhos diferentes.
Tu tá falando o que eu falei há 10 minutos.
Preciso fazer intervalo.
Tá aqui pra me repetir?
Sempre essa coisa de intervalo.
Caralho, 11h32,
né? 11h32. A gente vai fazer um intervalo, a gente volta já com mais bola nas costas pra terminar de Grêmio e falar do Internacional, que folga nesta semana. Então a gente volta já já.
Amanhã eu não vou vir, vou deixar o Potter ficar me repetindo aqui, tá, Lena?
Atlântida, essa é a nossa rádio. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
E a gente tá de volta, a gente tá de volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 35 minutos desta terça-feira, faz 21 graus em Porto Alegre, um dia maravilhoso. Para Linguiça Sabor e Cerati, seu paladar reconhece APP Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. Coloca a trilha de recado, por favor, que eu quero dar este recado, que é o seguinte: atenção, atenção, pessoal! A Tru Veículos lançou um app genial para você, né, que vai vender ou comprar um carro seminovo com segurança e conveniência. O app conta com inteligência artificial e realidade aumentada. Baixa agora aí o app Tru Veículos. App Tru Veículos. Vai na sua loja aí e escreve TRU Veículos e venda o seu carro com uma tecnologia 360 graus. É maravilhoso. Para vender, seu carro é muito seguro. A Tru garante o pagamento na sua conta e não tem custo para anunciar. Para comprar um carro, você vai saber exatamente o estado do carro que está comprando, tendo uma inspeção detalhada sem custo ao seu dispor, podendo comprar com um ano de garantia. Olha que coisa linda. A Tru está presente com pontos de atendimento em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Lajeado, Santa Cruz, Santa Maria e Ijuí. Então baixa aí, Tru Veículos, o app, ou também no site, né? Truveículos.com. E saiba mais sobre este confiável e inovador trabalho que está sendo realizado pela galera lá da Tru Veículos. Um abraço ao Ezequiel e também ao Mário, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Beleza? Então tá. Voltamos agora para falar de futebol. Falamos um pouco do Grêmio, que também tem outra informação. Rapidamente, o Vitor Ferraz parece que está liberado e poderá ser titular no lugar do
Diego Souza.
Orejuela. O time ficaria assim: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Brás. Ué, que estranho, porque o Kahneman... Ah, óbvio, o Kahneman tomou o cartão amarelo.
O Kahneman tomou o terceiro amarelo.
Maicon. Isso. Maicon, Matheus Henrique, Jean, Alisson e Pepe. E o substituto do Diego hoje é Isaac. O jogo é 9h30, passa na RBS TV, final contra o Caxias no Centenário. Mais algo a acrescentar? Podemos mudar o time?
Não, só para acabar com a teoria do Potter antes ali do show do intervalo, é que a gente tinha que entregar, né? O Grêmio realmente veio muito mal nos últimos anos. 3 semifinais de Libertadores da América, sendo que numa delas foi garfiado. Uma Copa do Brasil também, que foi garfiado também numa semifinal.
Mas então a teoria do Potter tá certa. O Grêmio ganha, empata ou é roubado?
Ou ganha do Inter.
O Grêmio ganha, empata ou é roubado?
Ou ganha do Inter.
Ficou claro agora. O Grêmio ganha, empata ou é roubado?
Mesmo.
Acabou daqui, ó. Pode recortar aí, produção.
Pode recortar.
Porque ele foi eliminado, é roubado.
Pode recortar. Mas é isso, o Grêmio vem mal.
O Inter,
vem mal.
O Inter, nesse, entre 2012 e 2016, até o ano de cair ali, que o Grêmio vira o jogo. Ah, o Grêmio vira o jogo no 5-0, né? O Inter, em 2015, foi semifinalista da Libertadores América. O Inter foi terceiro ou quarto ou vice do Brasileirão também nesse meio de tempo aí. Entende? Eu tô falando taça. Taça. Aliás, a minha crítica é uma crítica até, de alguma forma, positiva ao Grêmio. Porque eu acho que vocês concordam com isso. O Grêmio parou de ganhar. E o que está salvando o trabalho é que ganha Grenal. Vamos fazer a mesma coisa. O Grêmio é exatamente na mesma situação, Adams, perdendo o Grenal. Faz de conta que o Grêmio perdeu 3 Grenais agora. Como é que a torcida do Grêmio estaria?
Não
ah, mas não existe o faz de conta. Claro, exatamente essa é a minha tese.
Até porque esse grupo entendeu
o Grêmio tomou 5 do Flamengo no passado.
Mas esse
o
grupo
foi eliminado pelo Atlético Paranaense.
Tá, e aí tu vê o poder de absorção dos caras. Os caras perderam de 5 e aí todo mundo dizendo: bom, agora já era, não vão nem pra Libertadores ano passado. O Grêmio emendou, se eu não me engano, 5 ou 6 vitórias em consecutiva.
Mas o processo, o grupo é bom, Adam.
É isso, eu sei, mas tem, Potter.
Mas perdeu o melhor jogador, entende?
O que eu defendo.
Eu só falei aquilo, Adam, porque vocês estavam a criticar o treinador Renato
Gaúcho. Mas a crítica pode ser feita, eu acho que tem que parar também com essa balela, assim, porque daí já teve cara que começou com Justino, o Adams quer derrubar o Renato e não sei o quê. Cara, não passa nem perto disso.
Não, é muito bom.
É muito bom isso, Justino, é maravilhoso. Mas, cara, eu prefiro dar sempre o sinal de luz alta em alguma coisa do que daqui a pouco tomar uma freada na cara, tu tá entendendo? Eu não quero isso, velho. Eu só quero.
É bem bom uma freada na cara.
Ô, meu, é que se eu parar pra ver, meu...
Pai, ele falou Grêmio, do fundo da alma dele.
Dá um F5 aí, Adams. Tu tá preso pra nós. Desculpa, Duda.
Mas não é
tá
meu, congelado. É o...
Eu?
É eu?
Não, o Adams. O Adams,
eu tô preso?
Não, o Adams. Não,
tá todo mundo...
Todo mundo preso, na real. Entendeu? Essa é a grande verdade.
Só pra avisar, o Grêmio empata 4 jogos, cara. O Grêmio, ou seja, isso. O Grêmio não vence também.
É isso, cara.
Colocar. Tu pega o copo vazio e o copo cheio. O Grêmio empata com o Ceará 1x1, empata com o Corinthians 0x0, empata com o Flamengo 1x1, empata com o Vasco 0x0. A tendência é 1x1 hoje, amanhã. Porque daí segue o 1x1, 0x0.
Não, 1x1, 0x0.
Agora é 1x1. Sabe que, ô, Duda Garbi, só uma...
1x1 fora de casa é bom resultado, cara. Mas tu segue sem vencer, porra.
Tem gol qualificado no final do Gauchão?
Tem que ganhar, cara.
Não. Ele é,
eu acho que não, cara. Eu acho
salto
que não.
Simples.
Eu acho que é só o mando de campo e deu.
Tá.
Diga, Diverio.
Ô, Duda Garbi, sabe que o Grêmio pode voltar a ser tricampeão gaúcho, né? Pela primeira vez desde 1987, tá? Que o Grêmio não ganha 3 vezes.
E aí o Grêmio chegou gaúcho a ser penta naquele ano. O Hexa. Penta ou Hexa, né? Hexa. Foi Hexa, né?
Hexa. Tá. Aliás, o Grêmio nunca foi só tricampeão gaúcho. Toda vez que o Grêmio foi tricampeão gaúcho, ele seguiu uma sequência.
É. Então, se ganhar, nós vamos pro tetra.
É maluco, cavalo.
A estatística diz que sim. Aliás, o Maurício Brum, que é um dos fundadores do Impedimento, aquele site que a gente admira tanto,
obra ele
fez
prima.
Um fio sobre isso legal. No Twitter, vale a pena acompanhar, tá? Tem toda a explicação de todas as vezes que o Grêmio foi tricampeão gaúcho e o que aconteceu depois.
Ótimo.
Cara, se eu não me engano, esse título de 87 do Grêmio, esse tri aí, gaúcho, eu acho que foi num jogo no Olímpico, cara, que é o jogo que marca a lesão do Pinga.
Isso aí.
Foi?
Exatamente.
Isso, foi um 3x2, o Grêmio sai ganhando de 3x0, o Inter faz 2 gols depois.
É verdade.
Esse jogo. Isso. O Lima. No terceiro ou no segundo gol do Grêmio, o Pinga quebrou a perna. Isso. No primeiro gol do Grêmio,
o Pinga
quebrou
a perna. O Lima, esse filho da mãe desse Lima, ele sonhava que ia fazer gol em Grenal e fazia.
É verdade.
Isso
depois
mesmo.
Jogou no Inter.
O Lima fez 2 gols nesse jogo.
Lelezinho, o Bruno Fuchs foi apresentado ao CSKA, ou seja, assinou lá. O zagueiro foi negociado por 8 milhões de euros, com mais 1 milhão e meio de euros, dependendo de cláusula de produtividade. Mas o Zé Gabriel é puro elogio por todos os lados. Que baita negócio.
Que ao contrário do que está acontecendo com o Grêmio,
nada como uma categoria de base, né, Duda? Nada como um bom trabalho de categoria de base e botar a base pra jogar, né?
Guardadas coisa mais linda, as né? devidas proporções.
Só lembrando que o Bruno Fuchs, que saiu por 8,5, tem um vídeo dele de um cara xingando ele. É. Ele tá estacionado, sentado dentro do carro dele com a porta aberta e um torcedor xingando ele.
É
inacreditável, cara. A torcida do Inter, cara, e a do Grêmio junto nesse embalo aí, e é verdade, e vocês sabem que é verdade, é inacreditável que a torcida do Inter... A torcida do Inter e do Grêmio são piores do que os treinadores com a categoria de base. São muito piores. Muito piores. O Zé Gabriel vai embuchar a primeira partida, os caras já querem destruir o Zé Gabriel. Pode notar, porque ele vai embuchar, ele é garoto. Ele vai embuchar, ele vai falhar daqui a pouquinho. E aí vão lá pro Instagram dele: esse merda, sai do Inter, seu merda, blá blá blá. É um
tem que
câncer,
botar um zagueiro mais experiente.
né?
Daí, cadê o Moledo, não sei quem, blá blá blá, sabe? Tá aí, botou a base pra jogar, um surge um Zé Gabriel e o outro Inter ganhou 8 milhões de euros, vai ganhar muito mais
que isso. Eu vou repetindo do que eu disse ontem aqui. É muito cedo para conclusões sobre o Zé Gabriel.
Eu já falei.
As primeiras impressões que ele está deixando são maravilhosas, né? Mas claro, né, daqui a pouco, como o Potter disse, é um menino. Menino, a tendência é, bom, se os velhos erram, os meninos erram também. Né? Então daqui a pouco ele vai cometer uma falha.
Eu não quero me apressar, mas é o próximo Juan do futebol brasileiro.
Não quero me apressar.
Ah, mas qual o Juan? Não. Aquele do Grenal?
Do Flamengo. 5-0.
Do Flamengo.
Ah, ele tava ali, mas ele também tava em várias outras emoções na vida dele, positivas. Verdade.
Pô, Juan é um dos maiores zagueiros que a gente
tem. O melhor goleiro do mundo tava no 5-0 também, acontece,
e
né?
E tava nas 4-1 também.
Também tava.
É, mas e hoje o patrão que ganhou tava também.
Se bem que eu acho que depois de domingo, acho que o Neuer recuperou esse título.
Eu acho também.
Que é uma coisa
inacreditável. É uma muralha, né?
É verdade. Não, e o cara, ele parece goleiro de handebol. É uma coisa inacreditável.
É verdade. É
inacreditável, cara. Ele faz uma abertura de corpo que é muito foda.
É a técnica.
Não, não vou falar handball, né, Duda? Senão eu teria que falar futebol.
Lembrando que o Potter foi campeão alegretense de Nilcon, né? Em 1991.
É verdade.
Eu fui campeão alegretense de enfiar o dedo. Pegar na hora da saída.
O Ronaldinho tá liberado, hein, gente?
Olha aí,
Ronaldinho liberado. Alguma coisa a falar sobre
ele? A gente conversou, Duda, com o Queiroz. Queiroz é o Sérgio Queiroz. É o advogado do Ronaldinho e do Assis, que ficou todo o tempo com eles lá no Paraguai.
Seria a entrevista.
Imagina, né?
Bah.
E foi uma boa entrevista. Segundo ele, o defeito do Ronaldinho e do Assis foi terem aceito um passaporte paraguaio, entrar com esse passaporte, e essa seria o único delito deles no Paraguai.
Tanto que a empresária que levou eles pra lá tá fugida, tá sumida, né?
Fugida. Aí eles ficaram lá quase 6 meses, fizeram várias investigações e viram que eles não têm nenhuma ligação com qualquer facatura paraguaia.
Vocês lembram quando a gente conseguiu entrevistar o Traíra pro Ateli Paper? A função.
Jogou na nossa cara, lembra?
Sim, na hora da pergunta. Qual era a pergunta mesmo, hein? Era algo muito cabuloso, cara.
Qual era a pergunta?
Acho que tinha a ver com o sítio.
De entrevista aquele dia?
Uns 15 minutos.
Bom tamanho.
20 minutos, por aí.
Vai, nós perdemos essas entrevistas. Pô, cara. Nossa, tô no papel.
Mas você também, Madizão.
Tá em algum pendrive do Abel?
Não!
Mas se tem, se tá no nosso arquivo, eu encontro pra você.
Olha aí!
Não, mas o áudio não.
Opa. Não, tem papel. Tem papel. Papel tem.
E foi papel.
Tá bom.
Tá, mas foi papel, mas
a gente entrevistou no Ateli Paper o filho do
Pablo Escobar.
E
como é que eu terminei a entrevista, Potter? O cara desligando também.
Como é que foi?
O cara era torcedor do Nacional. E aí eu disse: te lembras de Grêmio? Te recuerda de Grêmio? E aí eu não me recuerdo. Aí o Potter disse assim: eu acho que não é legal tu fazer uma piada dessa com ele.
Ele te manda pegar um cara que já
tá aqui, ó.
Aliás, os cartéis, eu não tô falando que eles. Foi uma coincidência, tá? Porque eu vou falar uma coincidência. No maior momento do cartel de Medellín, o Nacional é vice-campeão da América. No maior momento do cartel de Cali, o América de Cali é vice-campeão da América. 9-5 e 9-6. Grêmio e River Plate.
É verdade.
Grêmio e River Plate. E acho que no ano anterior, cara. 94.
Foi o 94
é o ano.
94.
Não tem nada a ver.
94, o cartel matou o cara. Sim. Que fez gol.
E aí 97 é o Escobar, o campeão, né? Não, 97 é o. Quem é o campeão 97? Da Libertadores?
Cruzeiro.
Contra o Sport Cristal.
Aquele gol contra do Escobar, tu vê na cara dele no replay que ele sabe que ele vai morrer.
Que
cagado. Tipo, ali não era pra ter voltado pra Colômbia. Ninguém deu uma quente pra ele. Tipo, pá, cara, seguinte, meu.
Fica por aqui.
Não, e ele foi morto na saída de uma festa, né?
Ah, mas olha aí.
Também foi comemorar a derrota.
Rua, pediu, né?
Melhor não comemorar, né?
Não comemora um tempo a derrota.
Depois. Tá, mas olha só.
Aliás, o América de Cali, ele tem 3 vices seguidos de Libertadores. Uma delas foi pro Peñarol do Diego Aguirre, tá? O Diego Aguirre fez gol no último minuto da prorrogação. É a narração de futebol mais bonita e mais triste de todos os tempos.
É verdade.
O narrador, ele tá tão desesperado, o narrador colombiano, e ele diz: Deus, não é possível que tu faça isso de novo com a gente. Por que que tu faz isso com a gente todas as vezes?
Vamos baixar isso aí, meu. Ah. Será que
tem Acha aí, me manda, Potter. Olha só, uma curiosidade. Um abraço pro nosso ouvinte, mas meu amigão Vicente Saraiva, tá sempre na escuta. Ronaldinho, ele vai ser solto. Olha só, o Ronaldinho e Assis serão soltos após.
Já foi.
Não, eles estão sendo soltos após 171 dias presos. 171.
171. Acontece. Tá.
Caramba, que coincidência. Ah,
né? Eu achei o vídeo aqui, só vou baixar pra ver se é esse mesmo.
Olha só, o Internacional essa semana não joga, né? Porque tem Copa do Brasil, só entra nas oitavas e não está na final do Gauchão, não tem Campeonato Brasileiro, então é a semana que o Coudet vai ter pra trabalhar, eu acho que nos próximos meses, né? Porque não deve ter folga numa quarta-feira, em próximas semanas, pelo menos agora, muito próximas assim, né?
Eu acho que tem uma só, Lelê, parece.
É?
Uma só.
Bom, mas enfim,
isso,
né?
Se o Inter for eliminado, né?
Ele
da
vai
Copa
ter,
do Brasil,
claro,
ou da Libertadores.
Ele vai ter essa semana pra justamente tentar encontrar essa solução para o grande problema que nós vimos no sábado, que é a falta de uma ligação, de uma conexão, de uma parceria pro Thiago Galhardo, né? Já que o Marcos Guilherme não tá conseguindo render o esperado, né? Acho que até pela própria característica do
uma
Marcos...
Uma pena, ele tava bem antes da parada.
Cara, ele fez boas partidas pela Libertadores, mas daqui a pouco, nesse momento, né, o próprio Peglow já tá entrando melhor ali, mas é um menino...
Se o jogador quer correr, vai na sua jipa.
É o menino... Não, mas é que pro jogo do Inter agora, como se desenhou o jogo do Inter contra o Galo no sábado, seria importante ter um jogador de velocidade no segundo tempo ali, cara. E o Inter não teve, né? Apesar de que também o próprio Coudet, pelo que ele demonstrou nas substituições, ele preferiu muito mais garantir, segurar, do que ir atrás do segundo gol, né? E deu certo.
Pela tal lógica da base, o Peglow naturalmente tem que ter chance mesmo. Isso.
É, o próprio Yuri Alberto, né, cara? Porque chegou aí com um status, pô, ele é da seleção brasileira, sub-20, né?
10 milhões também, né?
Pois é, então. Só que ele tem essa característica. Então, tipo, também é um menino, sabe? A gente entende que não dá pra.
Menino!
Pede menino, porque, né? Aquela coisa, a gente já sabe como que funciona.
O Santos nunca deu certo isso com o Santos.
Não, mas eu não tô falando do Santos, pô, eu tô falando daqui. A gente sabe que aqui é um pouquinho mais difícil essas coisas, né?
É difícil porque os caras vão lá e cobram do Bruno Fux numa borracharia.
O Matheus Jussa fez duas boas partidas ali, uma boa partida, uma outra ali, e já voltou o Moisés, entendeu?
Não consegue, né, Moisés?
Que as coisas são aqui. Mas até um toquezinho pra torcida do Inter, cara, eu recebi um convite aqui da rapaziada lá, porque eu tenho...
Pra jogar na lateral esquerda
eu
do Inter.
Não, a esquerda não é a minha boca. Daí eu tenho que parar pra virar pra cruzar, sabe? O César Prats fazia...
Não necessariamente. Né?
Não, a esquerda não dá pra cruzar, vai por mim.
Olha o WhatsApp aí.
Mas só pra dizer o seguinte, ó, eu recebi um convite de uma rapaziada lá do Internacional, de um movimento lá do Inter, que é o I9 Inter, tá? E eles me convidaram, eu vou participar de uma live com eles hoje no Instagram, trocando uma ideia sobre o Internacional e falando sobre o quê? Sabe o quê? Sobre a IVE, né? Vamos falar sobre a IVE hoje, lá no Instagram do I9 Inter. É um movimento político, tá? Só que eu já deixo
voltou
bem claro...
Voltou pra política do clube?
Não, eu quero deixar bem claro isso. Eu não sou do movimento I9, eu fui convidado...
Então tu vai ter que participar de todos.
Exatamente. Eu terminando a minha frase agora, tu vai entender o que eu vou dizer.
Você é de
Dourado, Lelê. Outros movimentos, por isso, quiserem me convidar, eu aceito pra falar do Inter, só me convidar que eu falo, não, tá tudo certo, tudo beleza.
Cara,
então,
vai começar a ter um monte de
não, convite. Mas não tem problema, cara, eu falo, esses dias falei que fiz um participei de um podcast esses dias com uns guri que eu acho que é Bola pro Mato, o nome do podcast.
Isso, vou fazer.
São dois meninos que são daqui
meninos.
Do...
Meninos!
São muito ligados, eu acho que eles não são gaúchos, cara, eu acho que eles são catarinenses, mas enfim, mas moram longe, um mora nos Estados Unidos.
Mas são brasileiros.
Sim, eles dão ênfase ao futebol do interior, mas eles moram, tipo assim, em outros países, sabe? Isso que eu achei legal, assim.
Tipo,
então,
via mão.
Então, vou estar lá hoje, mas deixo bem claro aqui, eu não sou da política do Internacional, já fui, não sou. Não sou do I9, eu vou participar por um convite do I9. Se você quer que eu participe de outras lives do seu movimento
político. E se for no dia Inter, 29, ele é o Nhoque Inter.
O Nhoque?
É,
foi boa essa.
Tá. Ô meu, olha o
tá aqui, Diveri tá aqui, tá na mão.
Narração. Vamos ouvir a narração aí que o Diveri disponibilizou para nós.
Para Silva, centro para Villar, rechaza la saga para Luna, devolvió Viera para Villar, Villar para Aguirre, enganchó, tiró.
São os narradores do uruguaio.
Os primeiros são os. O primeiro é o. De novo nós outros.
Cara, imagina tu
perder... Eu vou fazer uns vídeos no meu canal do YouTube olhando narrações.
Bah, isso é um baita lance.
Amo isso, cara.
Posso te mandar uma pra tu fazer?
Bom, eu acho que a maior narração... Tá, óbvio. Pra mim, a maior narração é a do Pedro Ernesto no gol do Sobis lá no Morumbi. Pra mim, eu digo tocando o meu coração.
Claro.
Agora, a narração de uma TV argentina daquele golaço do Maradona em 86.
Ah,
o
eu
cara,
tô ligado.
O cara fala assim, ó, ele acaba mais ou menos com essa frase.
Acha
essa
aí,
frase
velho. Assim.
É que é muito difícil.
Deixa eu mostrar só então qual que é o mais louco de todos. Copa de 98 envolvendo a Argentina. Dennis Bergkamp faz um gol. E o narrador simplesmente... ele derrete, tipo, ele mete o Galvão Bueno deles, né? É. E aí é o seguinte, só tava fazendo um enquanto eu entrava propaganda. Bota, aí, bota. Agora vai aqui, ó.
Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
Ele tira o Ayala.
É muito bom,
cara. Isso, cara. O Frank de Boer que dá esse lançamento. Cara, o lançamento deve ter o quê? Uns 40 metros.
Muito, mais ou menos, né?
Mais, Lelê.
Mais até, Lelê. Eu acho, né?
Mais, Lelê.
Cara, o lançamento é inacreditável.
Cara, deve ter uns 80 metros.
Não, 80 não.
É quase 200 isso, metros, Lelê.
Cara, vem cá, cara. O campo tem 100 e. Quanto? 105?
Não, é. O cara vai numa 150 área. Outra. Metros. Mais ou menos 150 metros. Não, vou contar, cara, bem, porque a bola sobe.
Seja.
Né? Até não,
a bola. E o Bergkamp, ele domina a bola.
O Bergman.
Eu falei Bergman, cara. Eu falei Bergkamp.
O Bergkamp.
Tá, é que eu não tenho sotaque holandês. Eu não tenho sotaque holandês como
os caras. É o melhor jogador. É o melhor. O Lelê não aguentaria, cara. O Lelê não aguentaria 3 rodadas do Campeonato Argentino. Ele não aguentaria.
O Bergson. Dá mais com os poliglota aqui do bola.
Todas as provocações. Ele simplesmente cai em todas. 100% das provocações.
Isso é pra você que diz aí, o Adas não entende nada de futebol. Não entendo mesmo. O Adas é o Justino. Sou o Justino mesmo. Mas uma coisa eu faço bem, velho, que é provocar esse homem. Isso tá no meu contrato.
Não, só porque isso é barbada. Não te garante também. Ah,
vai te
porque merda. É a coisa mais barbada.
Vai com o teu aí, com esse teu cachorro.
Vai ficar lá, que merda Deus. Vocês dois. Essa é a verdade. Achou, tem outra narração
aí. Qual é?
Olha aí, ó.
Vamos ver aqui.
Peraí. É só apertar, tá no tempo certo já.
A da Argentina.
Tá aqui.
É só apertar. Na Copa, vamos ver.
Aí lá tem Maradona, o marcando, pisa na pelota Maradona. Arranca por la brecha, o gênio do futebol mundial. E esse é o terceiro gol para o Borussia, sempre Maradona. Gênio,
Inglaterra ou contra a Bélgica?
Contra a Inglaterra.
Inglaterra, né? Porque tem a emoção aí também da questão das Malvinas. Isso.
Ô, cara, mas tem uma coisa daí que a gente vê que a nossa escola de narradores...
Deixa eu acabar de falar, Adams, assim, só pra acabar lá no começo, a narração, eu acho que é essa aí. Ele acaba assim, ó, graças a Deus... por el futebol.
Ele falou ali, viva el futebol.
Ele agradece a Deus pelo
Mas futebol. Eu acho que aí isso só comprova o quanto a nossa escola aqui de narradores do Rio Grande do Sul é referendada.
É platina.
Que essa...
Não é o eco do Maracanã, né?
Não, e essa capacidade de fazer uma narrativa emocionada.
É, improviso.
De trazer, tu falou o exemplo do gol do Sobis, a gente tem N gols do Grêmio também, em que a gente vai lembrando de situações históricas e épicas, sabe? Pedro Ernesto narrando em Lanús o tricampeonato da América, que é um troço de arrepiar.
O gol do Nilmar, aquele contra o Corinthians também, foi aparecendo no Jornal Nacional. Mas o final dessa narração... Ali,
Adams, bota ali Galvão Bueno, Nilmar e Inter Estudiantes.
O final,
por favor.
O final
porque da narração, é uma obra-prima essa narração.
O final da narração argentina ali, cara, Galvão, quando ele diz graças a Deus por ele, futebol, ela é o resuminho ali da questão política da época da parada da guerra, né, das Malvinas, que os ingleses detonaram. Os argentinos. Aí, e aí, quando ele vê,
não, esse é o primeiro jogo.
Ele vê o futebol como a revanche que a Argentina poderia ter contra a Inglaterra.
É que não tem aqui
tweet
o retro. Política tweet, e tá. Futebol.
Foi.
Não. Meu, tweet depois do Minuto da Velha. Vai.
Esse aqui.
O passado te condena. Tweet retro.
Linguiça sabores Cerati, Potter. O seu paladar reconhece.
No dia 3 de outubro de 2017, às 11h08 da noite, arroba Lele Olele, Leandro Bortolatti, sentenciou no Twitter. Ele não escreveu, ele sentenciou. Potker faz em caixa alta agora. Muita falta.
É verdade.
Ele faz e falta aí ele acaba com uma frase que carimba. Creio que acabou essa discussão hoje.
Sim. Não entendeu?
Ele faz agora falta no nosso Instagram do Bola.
Mas aqui então, é outro tweet retrô.
Outro tweet retrô.
Não, eu tenho que fazer o Minuto da Velha.
Não. Né? Esse aqui não pode passar porque foi citado no programa.
Eu vou do Mazembe depois do Galvão.
Foi citado no programa.
Desconectar da coisa do Bola aqui, porra,
mano. Mandou aqui o Jefferson Elíbio, arroba Jefferson Elíbio, mandou que hoje o Adams chamou o Ronaldinho Gaúcho de traíra no programa.
Ah, essa é boa, essa é boa.
Só que no dia 25. Não, dia 4 de março de 2010. Às 17h12, arroba Rodrigo Adams, que apagou a sua conta no Twitter, mas o print é eterno, e escreveu.
E esse Jefferson Líbio não tem
pelo
trabalho.
Pelo gramado da Taba passaram grandes craques. Paulo Roberto, Cláudio Duarte, Renato Portaluppi, Ronaldo Assis, Ronaldinho e Rodrigo Adams.
Tá aí, tá bem? Falei bem. E outra, mas na época eu falava o nome
Ronaldinho
dele.
Ronaldinho e Assis.
Na época
e Assis.
Não, mas
cadê o Porã? Cadê o Porã?
Minuto da Velha, chama aí, vai. Coloca pra minha... Pra eu chamar Lenin. O Minuto da Velha.
É o Minuto da Velha para a Pepetro Veículos. Vende ou compra seu carro com segurança e conveniência. Vamos ouvir o que, que o Porazinho tem a dizer pra gente nesta manhã de terça-feira. Vamos lá.
O Jefferson Elibe é desempregado, né?
Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta terça-feira. A imprensa esportiva vive muitas vezes de especular sobre possíveis crises em grandes grupos campeões como é este do Grêmio. Não há crise no Grêmio no momento, não há. Essa crise não está acontecendo, porém, há alguma insatisfação com o Renato em relação a algumas escolhas. Escolhas essas como Thiago Neves, escolhas essas como Tassiano, e isso vai irritando a torcida, né? O Renato tem um histórico de... apostar em alguns jogadores e dar certo e outros que não deram certo. A gente tem o caso recente aí do André Balada. Talvez o Thiago Neves possa se tornar o novo André Balada. Mas o Renato tem que dar oportunidades para que o Thiago Neves pelo menos tente mostrar o seu futebol. Esse jogador, por onde passou, ele teve ótimas atuações, foi campeão, enfim... Mas não existe crise no Grêmio e a gente não pode deixar esse ambiente contaminar. Porque o Grêmio não perde há muitos jogos, mas também não ganha. Então tá na hora de começar a ganhar. Começar a ganhar pelo gauchão. Vamos levantar a taça do gauchão, enfrentar o Caxias com seriedade, ganhar esse título, que é o único título que dá para ganhar esse ano, e começar a ser feliz com esse grupo se reestruturando, com a saída do Cebolinha, com o PP assumindo um protagonismo. E é assim que a gente vai ganhar o título do gauchão e encaminhar bem a jornada pro Brasileirão e pras outras competições que o Grêmio tem aí nessa temporada 2021. Abraço!
Estouramos o programa.
Valeu, Porã!
Caiu uma música do
Estouramos. A gente volta amanhã. Tchau!